Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado 21 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios, Jane Nogara e na assessoria técnica, Bruno Orti. O tempo hoje na Cidade do Vaticano é ensolarado e a temperatura neste momento é de 26 graus. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Papa Francisco recebeu no Vaticano os irmãos das escolas cristãs. Também foram recebidos os participantes de um congresso internacional sobre a tutela da biodiversidade. O último encontro foi com os leitores da revista Família Cristã. Ontem, os bispos do Regional Nordeste 2, em visita ad limina, encontraram o Papa Francisco. A programação da semana Laudato Si, os 7 anos da encíclica do Papa. Dom Richard Gallagher visita a cidade de Bucha, na Ucrânia. Estas e outras notícias a partir de agora. Bom dia, queridos amigos, e um ótimo sábado a todos. Sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Nesta manhã, neste sábado, antes das 3 audiências concedidas a grupos, o Papa encontrou jovens crismandos vindos de Gênova. Também foi anunciada a canonização de São João Scalabrini. A Igreja celebra hoje 2 beatos brasileiros. Hoje, 21 de maio, a Igreja recorda os mártires da fé Beatos Manuel e Adílio, um sacerdote espanhol que veio como missionário para o Brasil e evangelizou as terras do sul do país, e um coroinha que se tornou o primeiro jovem brasileiro a ser elevado ao altar. Manuel Gomes Gonzalez nasceu em 29 de maio de 1877, na Espanha, e foi ordenado sacerdote em 1902, 2 anos depois foi para Portugal e, em 1913, por conta de problemas políticos e religiosos, seguiu para o Brasil. Em dezembro de 1915, assumiu a paróquia de Nonoai, no Rio Grande do Sul, que abrangia um vasto território. Como recordou o cardeal José Saraiva Martins, então prefeito da Congregação para as Causas dos Santos, na missa de beatificação dos mártires em 2007, Padre Manuel desenvolveu uma obra pastoral tão intensa que em 8 anos transformou o rosto da paróquia, cuidando também dos índios e devendo também pontualmente ocupar-se da vizinha paróquia de Palmeira das Missões na qualidade de administrador. Enquanto que Adílio Danroque nasceu em 25 de outubro de 1908, perto de Dona Francisca, na zona de Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. O menino fazia parte do grupo de adolescentes que acompanhava Padre Manuel em suas viagens pastorais, ajudando-o como coroinha. Era também aluno da escola fundada pelo sacerdote. Durante uma viagem, Padre Manuel e o coroinha Adílio pararam em Palmeiras das Missões, onde o sacerdote administrou os sacramentos e não deixou de exortar ao dever da paz aos revolucionários locais, pelo menos em nome da fé cristã, como relatou a homilia do cardeal Saraiva. Os revolucionários, porém, não gostaram das palavras do sacerdote, nem do fato de ter dado sepultura cristã às vítimas dos bandos locais. Embora avisado dos riscos que corria, Padre Manuel seguiu o caminho acompanhado por Adílio, que também sabia das ameaças sofridas pelo sacerdote. Os dois caíram em uma emboscada e foram levados para uma zona de floresta, onde foram amarrados em duas árvores e fuzilados, morrendo por ódio à fé e à Igreja Católica, no dia 21 de maio de 1924. Encontro do Papa com os irmãos das escolas cristãs. Na manhã deste sábado, dia 21, o Papa Francisco recebeu os participantes do 46º capítulo geral dos Irmãos das Escolas Cristãs, que tem como tema construir novos caminhos para transformar vidas. O Papa iniciou elogiando a escolha do tema do capítulo, como um canteiro de obras para novas estradas que levam ao encontro de nossos irmãos, especialmente os mais pobres. Mas, continuou, sabemos que a via, o caminho verdadeiramente novo, é Jesus Cristo. Ao segui-lo, ao caminhar com ele, nossas vidas se transformam e nos tornamos, por sua vez, fermento, sal, luz. Em seguida, Francisco disse aos presentes, para vocês, segundo o carisma de São João Batista de La Salle, estes novos caminhos são, antes de tudo, caminhos educacionais a serem realizados nas escolas, colégios e universidades que vocês dirigem em cerca de 100 países nos quais estão presentes.
Una bella responsabilità, ne ringrazio con voi il Signore, perché il lavoro educativo è un grande dono. Prima di tutto per chi lo compie. È un lavoro che chiede molto, ma che dà molto.
Con vocês, agradeço ao Senhor porque o trabalho educativo é um grande presente, antes de tudo, para aqueles que o realizam. É um trabalho que exige muito, mas dá muito. Nesta relação, continuou o Papa, neste caminho que vocês fazem com os alunos, vocês oferecem os valores da sua rica tradição pedagógica, educam a responsabilidade, a criatividade, a convivência, a justiça, a paz, educam a vida interior para estarem abertos ao transcendente, para sentir o maravilhamento e a contemplação diante do mistério da vida e da criação. Vocês vivem tudo isso e o interpretam em Cristo, traduzindo-o na plenitude da humanidade. Porém, recorda Francisco, temos consciência de que o mundo está passando por uma emergência educacional, agravada pelas consequências da pandemia, ponderando em seguida.
Le due grandi sfide del nostro tempo, la sfida della fraternità e la sfida della casa comune, non possono trovare risposta se non attraverso l'educazione.
Os dois grandes desafios do nosso tempo, o desafio da fraternidade e o desafio de cuidar da casa comum, só podem ser enfrentados através da educação. Ambos são, acima de tudo, desafios educacionais. Por fim, o Papa concluiu afirmando: como educadores, vocês sabem bem que esta transformação deve partir das consciências ou será apenas uma fachada. E também sabem que não podem fazer este trabalho sozinhos, mas cooperando em uma aliança educativa com as famílias, com as comunidades e agregações eclesiais, com as realidades educacionais presentes no território. Este, queridos irmãos, é o seu campo de trabalho, mas para serem bons trabalhadores, vocês devem também cuidar de si mesmos. Vocês não podem dar aos jovens o que vocês não têm por dentro. O educador cristão na escola de Cristo é, acima de tudo, uma testemunha e é mestre na medida em que é uma testemunha. Papa e a Conferência Internacional sobre a Biodiversidade. O Papa Francisco recebeu na manhã deste sábado, dia 21, no Vaticano, os participantes da Conferência Internacional A Natureza no Pensamento, uma nova cultura na natureza para a proteção da biodiversidade, promovida pelo Comando dos Carabineiros da Itália. Em sua saudação aos presentes, Francisco expressou sua gratidão por esta iniciativa, que demonstra o desejo de colaborar para a defesa da nossa casa comum. Este compromisso contribui para reforçar o diálogo urgente e responsável sobre o futuro do planeta, porque o desafio ambiental e suas raízes humanas cabem e concernem a todos nós. O tema da conferência Natureza no Pensamento recorda o itinerário de São Boaventura de Banho Rédio, que em várias ocasiões nos convida a descobrir a transcendência também através da contemplação da beleza da natureza. Trata-se, portanto, continuou o Papa, de um momento de formação para a mente e o espírito. Quando contemplamos com admiração o céu, as estrelas, as águas cristalinas de uma ribeira, disse o Papa, contemplamos por analogia o autor de tanta beleza, dada como dom ao gênero humano, que é convidado a cultivar e a proteger. E acrescentou:
Como Dio ha posto a disposizione degli uomini il suo creato, così essi trovano la loro piena realizzazione superando l'egoismo. E gustando una bellezza condivisa.
Como Deus colocou a sua criação à disposição dos homens, eles também encontram sua plena realização superando o egoísmo e usufruindo de uma beleza compartilhada. Este vínculo dinâmico entre o Criador, criatura humana e as outras criaturas é uma aliança que não pode ser rompida sem danos irreparáveis. Não podemos substituir uma beleza única e irreparável, afirmou o Papa. Em um mundo em que tudo está intimamente relacionado, afirmou ainda, é preciso identificar novos paradigmas pedagógicos para serem inseridos nos processos educativos, que levem ao diálogo com a ciência e a um maior aumento da cultura da tutela. Tal cultura, explicou o Papa, está ligada de modo íntimo a uma educação inclusiva, que se baseia sobre os pilares da ecologia integral. E exortou:
Al fine di promuovere uno sviluppo davvero sostenibile è necessario aprirsi con creatività a itinerari nuovi.
Para promover um desenvolvimento realmente sustentável, é preciso abrir-nos com criatividade a novos itinerários mais integrados e compartilhados, coligados diretamente com as pessoas e seus contextos. Assim, todos nós podemos contribuir para um processo educativo que torna as pessoas mais capazes de superar divisões e contrastes e favorece o cuidado e a defesa da nossa casa comum. O Santo Padre concluiu seu pronunciamento aos participantes da Conferência Internacional dizendo: Mediante os nossos talentos, somos chamados a construir uma aldeia global para a tutela do meio ambiente, rejeitando todas as formas de discriminação, violência e prevaricação. Nesta aldeia, a educação pode gerar fraternidade e paz entre os povos e diálogo entre as religiões. Papa recebe leitores e membros da revista Família Cristã. O Santo Padre recebeu na manhã deste sábado, 21 de maio, no Vaticano, leitores e membros da revista Família Cristã, a revista católica mais difundida na Itália, que festeja 90 anos de atividades. É como uma boa avó, disse o Papa, que viu de tudo na sua vida, mas também adquiriu sabedoria. Tudo nasceu do espírito apostólico do Beato Tiago Alberione, disse o Papa, que queria uma revista que levasse às famílias uma visão cristã da realidade, da atualidade, dos grandes temas do mundo e da Igreja. Neste seu projeto, envolveu toda a família paulina, os sacerdotes encarregados da sua direção e edição, os religiosos na fase técnica de imprensa, as irmãs para a divulgação nas casas dos católicos e todos juntos para a sensibilização nas paróquias. Mas, logo, esta forma de colaboração se ampliou aos jornalistas e especialistas em todos os setores. A este respeito, o Papa recordou que Padre Alberione dizia aos seus jovens sacerdotes em 1915: É preciso semear boas ideias para que produzam boas obras, ideias religiosas, sociais, econômicas, de virtude e higiene. Trata-se de um talento que Deus nos dá, por isso devemos produzir frutos. E dirigindo-se à grande família paulina, Francisco disse:
Cari amici, le lettrici e i lettori, cioè voi, sono il vero patrimonio di una rivista come Famiglia Cristiana. E infatti la direzione e la redazione dei giornalisti hanno sempre alimentato il contatto con la gente.
Queridos amigos, os leitores e as leitoras, ou seja, vocês, são o verdadeiro patrimônio de uma revista como a Família Cristã. De fato, a direção e a redação e os jornalistas sempre fomentaram o contato com as pessoas. Esta relação deve ser mantida também na transformação digital da nossa época. De fato, o Papa citou ainda a ideia do fundador das Edições Paulinas. É preciso começar a levar o cinema às paróquias para fazer assinaturas de revistas católicas. A revista católica deve ser como uma visita que Deus faz aos lares. Aqui Francisco destacou as principais diretrizes editoriais dos paulinos. Cuidar das relações com a chave prática da comunicação e das redes como lugares de colaboração, significados e conteúdos. Buscar novas formas de presença e ação, ligadas não tanto aos meios, mas sobretudo à cultura e à nova gramática da comunicação. Este serviço deve ser prestado a todo o povo de Deus, de modo particular aos homens e mulheres que vivem nas periferias. Tais diretrizes, explicou o Papa, sempre são válidas, mas devem ser atualizadas segundo as orientações da evangelização.
Hoje, por exemplo, se aprono davanti a voi especialmente due strade, la strada della fraternità e la strada dell'ecologia integrale.
Hoje abrem-se diante de nós, sobretudo, dois caminhos, o da fraternidade e o da ecologia integral. Mas o método permanece sempre o mesmo, diálogo e escuta, que permitem cultivar as relações. A respeito de diálogo, disse ainda o Papa, devemos saber que não deve ser reduzido a um mero intercâmbio de dados ou informações e que a relação com o outro não deve se limitar apenas a uma conexão. Um simples contato não pode ser confundido como sinal de diálogo e interação, ou simples troca de mensagens, como uma verdadeira comunicação. Francisco concluiu seu pronunciamento pedindo para rezar pela Família Cristã e outras tantas revistas, livros, televisão, multimídia e atividades educativas, na Itália e no mundo, para que sejam sempre renovados, segundo o Evangelho, com o zelo do apóstolo Paulo. O Encontro dos Bispos Brasileiros do Regional Nordeste 2 em visita ad limina com o Papa Francisco. Mais informações com Andressa Collet.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano mais um grupo de brasileiros em visita ad limina apostolorum. Após encontrar os representantes do Rio Grande do Sul, Ceará e Piauí, chegou a vez dos 20 bispos e um administrador diocesano do Regional Nordeste 2 da CNBB, ou seja, de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em entrevista ao Vatican News, Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, bispo de Garanhuns de Pernambuco e presidente do Regional Nordeste 2, comentou sobre a audiência que durou 2 horas.
A primeira coisa que o Papa faz é quebrar todos os protocolos e formalidades. Ele nos deixa profundamente à vontade. Não houve, na verdade, assim, discursos. Foi uma sentada para dialogar como irmãos, o bispo de Roma e os bispos de igrejas particulares no Nordeste do Brasil. Partilhamos a vida, nossas preocupações. O Papa tem um senso muito claro sobre a realidade que o nosso país vive, tem uma opinião muito clara contra todo tipo de clericalismo, essa cultura do clericalismo que destrói e é perniciosa. Ao mesmo tempo, o Papa nos falou de proximidade, de cercania, proximidade com Deus, proximidade do bispo com o seu clero, proximidade com os outros irmãos bispos e proximidade com o povo. Conversamos sobre catequese, iniciação à vida cristã, o cuidado com os pobres, as consequências da pandemia, a presença dos bispos como irmão mais velho, irmãos mais velhos, que acompanham, que oram, que participam da vida do seu povo e com o povo de Deus e como povo de Deus. Faz a vida cristã acontecer na porção do povo de Deus que lhe foi confiada. Saímos daqui imensamente felizes, orando pelo Papa e também com a certeza de que o Papa ora por nós.
A visita ad limina começou na segunda-feira, dia 16, na Congregação para a Educação Católica. Desde então, o grupo visitou organismos da Cúria Romana para a troca de experiências e receber orientações da Igreja de acordo com a área dos departamentos. Mas, segundo o presidente do regional, vieram até Roma em primeiro lugar como peregrinos para rezar no túmulo dos apóstolos Pedro e Paulo. Dom Paulo destacou também as celebrações realizadas nas quatro grandes basílicas de Roma, isto é, a de São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior e São João de Latrão. Outro elemento importante destacado por ele foi a hospedagem no Colégio Pio Brasileiro em Roma.
Então vivemos uma experiência muito bonita de comunhão, de unidade, de partilha, de convívio, de conversas, de brincadeiras, de risos, de oração, de missa. Foi uma experiência formidável. Além do mais, o Colégio Pio Brasileiro é o coração do Brasil aqui em Roma. Terceiro, a partir do documento do Santo Padre, o Papa Francisco, Praedicate Evangelium, que na prática só entra em vigor no mês de junho, nós já percebemos o quanto mudou o espírito da visita ad limina. Visitamos inúmeras congregações e dicastérios. O clima, como diz o próprio documento, a introdução do documento Praedicate Evangelium, fala desse clima de comunhão, de sinodalidade, de colegialidade. De fato, houve um grande movimento e nós percebemos em cada dicastério, em cada congregação, esse movimento de abertura, de escuta, de partilha, de querer aprender, de querer escutar como vivem as igrejas locais e como realizam o trabalho pastoral e missionário.
A programação da Laudato Si, os 7 anos da encíclica do Papa. Silvonei José.
Semana Laudato Si, novos estilos de vida para responder ao grito da terra. A Semana Laudato Si está de volta, apresentando eventos com ressonância global, regional e local, cada um vinculado a um objetivo particular da encíclica Laudato Si e dos 7 setores da plataforma de iniciativas Laudato Si. Todos eles serão focados no conceito de ecologia integral. Espera-se a participação de centenas de milhares de católicos para intensificar os esforços da plataforma de iniciativas. Este é um novo instrumento que permite às instituições, às comunidades e às famílias de implementarem plenamente o documento do Papa. Entre os tópicos principais que serão explorados estão: como os católicos podem combater o colapso da biodiversidade? O papel dos combustíveis fósseis nos conflitos e na crise climática? Como todos os cidadãos podem acolher os pobres na nossa vida diária? Entre os encontros programados, há um centralizado na possibilidade de dar força às vozes indígenas, que terão a participação da irmã Alessandra Smerilli, secretária do mesmo dicastério. Resposta ao Grito da Terra é o tema da segunda-feira, dia 23 de maio, com um evento que será transmitido ao vivo da Universidade Católica Australiana de Roma. O tema será como reequilibrar os sistemas sociais com a natureza e contará com a participação do padre Jostrom Kreutdam. A sua contribuição será importante para dar força às vozes indígenas em vista da Conferência da ONU sobre Biodiversidade, que será realizada este ano. O tema do dia seguinte será apoiar a Ecomunity, acolher os pobres. A quarta-feira será dedicada à economia ecológica, analisada sob o aspecto dos combustíveis fósseis, da violência e da crise climática. Enquanto, na quinta-feira, 26, o tema será a adoção de estilos de vida sustentáveis, investimentos coerentes com a fé. Na sexta-feira à tarde, terá a pré-estreia de um documentário sobre a Laudato Si. No sábado à noite, será aprofundado o âmbito da espiritualidade ecológica, Por fim, no domingo, 29 de maio, será concluído com o tema da resiliência e empoderamento da comunidade como parte do caminho sinodal. Para as 15 horas desse dia conclusivo, está previsto um encontro de oração. O programa completo da semana Laudato Si está disponível no link laudatosiweek.org.
Don Gallagher, na Ucrânia. As profundas feridas de um povo, a tragédia de corpos encontrados em valas comuns em Bucha, a necessidade de paz para aliviar a dor daqueles que viveram os horrores da guerra. Estes são os temas que Dom Paul Richard Gallagher, secretário para as relações com os estados, aborda após visitar a vala comum próxima à Igreja Ortodoxa de Santo André, onde cerca de 100 corpos foram exumados sem nome, incluindo crianças. Excelência, hoje visitamos os locais do martírio na Ucrânia. Nos arredores de Kiev, Bucha, Irpen, Vortel, são todos lugares atingidos e com grandes massacres. O senhor também pôde ver as valas comuns, atrás da Igreja Ortodoxa Ucraniana. Obviamente, respondeu Dom Gallagher, estou profundamente chocado por esta experiência, porque ao chegar em uma cidade como Bucha, por exemplo, vemos que é super moderna, tão moderna como qualquer outra parte da Europa, e nos encontramos diante desta realidade. Aqui, centenas de pessoas foram enterradas, não se pode imaginar. Depois, vimos as fotos na cripta da Igreja Ortodoxa, as fotos tiradas no momento da exumação. Isto, é claro, é de partir o coração. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa deste sábado, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até o nosso próximo encontro.